Fala galera, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Scalecast, o podcast dos empresários, empreendedores e marqueteiros mais bem-sucedidos do Brasil. E hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, o nome dele é Riezer, né? Ele é um dos caras que eu mais admiro, que administram contas de Instagram muito grandes. Ele hoje tem várias contas no Instagram, vários perfis. Um dos perfis dele é um perfil de humor, que você provavelmente deve ter conhecido, que é o SMS Indelicado. E agora ele está começando o perfil dele pessoal, né? Que é onde ele dá dicas de Instagram e ele já tem mais de 30 mil seguidores. E uma curiosidade interessante é que o próprio Neymar, né, o grande Neymar Júnior, já seguiu uma das páginas dele há um tempo atrás. Ele vai contar um pouco mais da história dele por aqui. Espero que vocês curtam. Se você é dono de um negócio, se você é empresário, se você é autônomo, cara, tenho certeza que isso aqui vai te ajudar demais. Ele vai dar um mapa do tesouro, todos os hacks que ele conhece, tudo que ele conhece sobre o Instagram aqui pra gente. E ele facilmente poderia cobrar por isso. Então, espero que vocês curtam. Já compartilha com seus amigos aí, manda pra galera toda que vai ser sensacional. Beleza? Vou chamar ele aqui agora para participar com a gente. E é isso, o Scalecast começa agora! E aí galera, como é que vocês estão? Então, tô aqui com o Riezer. Ele é o cara do Instagram, assim, tem uma página com mais de 5 milhões de seguidores, o SMS Indelicado, que todo mundo provavelmente conhece. Tem agora um projeto pessoal dele, que é o Instagram dele, saiu de 11 mil seguidores no começo do ano para já estar com mais quase 40 mil seguidores. Então, o cara é muito foda no Instagram, eu quis trazer ele aqui para conversar um pouco sobre, pô, como é que você cria seu Instagram, como é que engaja mais o seu perfil, o que que você faz para monetizar o Instagram, enfim. Ele é um moleque que, igual eu, muito novo, começou muito novo e mexe com o Instagram já faz muitos anos. Então, né, queria que você desse as suas palavras aí, Reza, falasse um pouco mais sobre você, sua história, como é que você começou. Nós dois somos muito novos, né? Eu tenho 20, você tem 21, eu vou fazer 21 agora. E, cara, a gente começou muito cedo, queria saber como é que foi a sua jornada, como é que você entrou nesse mundo do Instagram, de empreendedorismo, de marketing, esse tipo de coisa.
Tá. Fala, galera, tudo bem? Então, fui convidado aqui pelo Matheus para dar uma palavrinha. E vamos lá, então. Vou falar um pouco sobre mim, como que começou, para de fato responder essa primeira pergunta aí. O que que acontece? Na verdade, eu já tive um começo de vida meio turbulento, porque eu morei com a minha avó nos 10 primeiros anos de vida. E naquela época a gente não tinha as melhores condições possíveis assim. Então, muito disso me fez ter muitas ideias e querer colocá-las em prática, porque eu tinha primos que tinham uma qualidade de vida muito boa e eu não conseguia ter aquilo e não me via como ter aquilo. Então, eu pensei em fazer aquilo se tornar possível e realizar aquelas minhas vontades de ter, por exemplo, na época, um videogame, um computador bacana e tudo isso. Só que eu não sabia como fazer. Então, quando o Instagram lançou em 2011, eu olhava muito aquilo e pensava que aquilo poderia ser um tipo de negócio para mim. Então, quando eu já tinha uns 13 anos, eu decidi fazer uma conta lá, e só que eu não sabia como crescer. E aí, que eu percebi que a maioria das pessoas, elas estavam ali porque elas queriam ganhar seguidores, queriam ser famosas e tudo isso. E também era minha ideia, só que eu não sabia como fazer isso enquanto perfil pessoal, porque eu não acreditava que eu tinha nada a oferecer. E aí eu decidi que eu não começaria por esse lado. Eu também tinha muitos problemas com de beleza, assim, eu não me achava um cara bonito e tinha problemas com a minha aparência. Então, o que que eu decidi fazer? Eu peguei, criei uma página e nessa página a gente basicamente divulgava as pessoas. E como funcionava isso? Eu divulgava as pessoas porque eu já obtinha mais seguidores que elas e elas faziam o mesmo por mim. E aí nessa troca eu acabava ganhando novos seguidores e pessoas que também queriam ser divulgadas. E o Instagram cresceu muito rápido. Além de fazer essas trocas, eu também segui algumas pessoas. No começo não tinha limitação de seguir, então você podia seguir à vontade e também podia parar de seguir. Então eu comecei basicamente assim. Nos 3 primeiros meses de criação eu já obtive mais de 40 mil seguidores. Naquela época era um estouro, porque o Instagram tinha acabado de começar. E uma pessoa, um empresário, me fez uma proposta. Na época eu nunca tinha ganhado nem um centavo indo com a rede social. E ela me ofereceu um iPhone 5, que na época era tipo
Top linha, né?
Então, era incrível, né? Para uma pessoa que nunca tinha ganhado um centavo e que tinha um iPhone, se não me engano, eu já tinha um 4, mas é o que minha avó tinha me dado com 24 parcelas lá. Então, assim, foi uma parada muito inovadora. E aí, como uma criança, né? Logo fechei o contrato, peguei o iPhone e fiquei sem página. Só que por conta desse crescimento muito rápido, eu fiz muitas amizades. Então, os meus amigos que acompanharam meu crescimento rápido me chamaram para ser administrador da conta deles. E ali me veio uma outra ideia e um outro insight. Nessa época, já existiam algumas páginas que estavam em ascensão e que já tinham muita visibilidade. Eu vi uma que estava crescendo muito e acompanhei de perto o crescimento dele durante alguns dias, que era uma página de diálogos. E ela, assim, era absurdo o crescimento que ele tinha organicamente sem fazer trocas, que era diferente do que eu estava fazendo na minha quando eu comecei. E aí eu vi naquilo uma nova oportunidade. Aí
Isso foi quando,
quando
mais ou menos? Foi em que época?
foi, cara, foi faz 6 anos. Literalmente completou 6 anos nesse mês. Faz exatamente
2014 ali,
6 anos.
né? Nossa.
É, exato, por aí. E aí, como muitos amigos meus me chamaram para ser administrador e eles não tinham condições de me pagar para eu fazer esse trabalho, eu pensei em criar um novo Instagram e a forma de pagamento deles seriam divulgações. Eu ganharia divulgações para estar fazendo esse trabalho. E aí eu criei o SMS Indelicado, que assim, foi um sucesso absurdo. É que agora eu não me lembro muito, faz muito tempo que isso aconteceu, mas eu acredito que eu já tenha batido meu primeiro 1 milhão de seguidores no meu primeiro ano lá nele.
Caralho.
O que também foi bem absurdo. Só que o meu concorrente, que foi o que me deu a ideia, né, de crescer, ele era bem maior que eu. Então, quando eu comecei literalmente o SMS, ele já tinha seus 300, 400 mil seguidores. E ele cresceu muito rápido. Então, assim, eu só fui passar ele no meu segundo ano de Instagram. Quando ele já tinha lá seus 1 milhão e 700 mil seguidores. Que aí foi quando a gente igualou. E aí depois eu passei ele. Aí depois eu passei ele bastante. E aí ele acabou vendendo a página no meio do caminho. E então foi basicamente isso. Foi basicamente um sonho que eu tinha de, sei lá, ter as paradas que uma criança de classe média alta tinha naquela época e que eu não podia ter. Então eu tive uma ideia para tentar alcançar meus objetivos. E foi mais ou menos assim que eu comecei.
Pô, que massa, eu acho que é uma visão muito, tipo assim, empreendedora mesmo, né, de moleque, assim, quando eu era muito mais novo também, eu vendia, eu queria ter uma grana a mais, queria poder, sei lá, fazer algumas coisas, comprar um celular novo, alguma coisa assim, e aí eu não tinha tanto, não sabia muito sobre tecnologia, Instagram, esse tipo de coisa, era muito leigo nessa parte, e aí eu gostava de cozinhar, fui fazer bolo, fui vender bolo, né, ganhei uma grana vendendo bolo e tal, mas é basicamente isso, eu acho que isso é muito massa e... Eu queria explorar um pouco mais dessa mentalidade de visão, né? Eu acho que você sempre teve muita visão. Desde moleque, assim, saber que o Instagram era uma boa ferramenta e ter esses insights quando muito novo, tipo, pô, na cidade eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu devia estar estudando para passar nas minhas provas aqui do colégio. E aí, assim, ter essa visão desde muito novo, eu queria entender quais são as metas, assim, para os próximos anos, como é que você imagina as suas páginas nos próximos anos, seu projeto pessoal daqui a, sei lá, 2, 3, 5 anos, o que você vislumbra até lá, já que, sei lá, você sempre foi um moleque muito visionário.
Então, muito disso eu já falo que é porque assim, eu nunca tive, nunca fui de muitos amigos, então isso sempre me ajudou muito, porque nessa época que estava todo mundo fazendo baderna, bagunça e aproveitando a vida, vamos dizer assim, eu estava focado nos meus objetivos porque eu não era um cara muito entrosado, eu sempre sofri muito bullying na escola, na faculdade não, mas na escola muito, no ensino fundamental. Então isso me facilitou demais, não ter amizades. Mas aí, voltando à sua pergunta, sobre as metas. Uma das metas do SMS esse ano era 5,5 milhões, mas a gente já vai bater nesse próximo mês aí. Acredito que daqui uma semana já venha bater.
Caralho, parabéns aí. Massa demais.
Obrigado. Aí, como a gente bate a meta, a gente dobra a meta, né? E aí eu quero finalizar o ano com 7 milhões de seguidores. A gente está com 5,5, e aí a meta agora são 7 milhões. Para bater essa meta, precisa alcançar uma meta média aí por dia de 6 mil seguidores novos, o que hoje em dia está facilmente sendo batido. Mas, enfim, é isso. Para o meu projeto pessoal, eu estava fazendo algumas análises de concorrente e tudo mais, vendo o crescimento de todo mundo, e eu acredito que dá para terminar o ano com cerca de 150 mil seguidores a 200 mil seguidores, ou mais. Tudo vai depender de outras coisas, porque a análise que eu fiz foi puramente só falando do Instagram, porque hoje eu não tenho um concorrente muito forte, bem estabelecido no YouTube. Eu não tenho. No Instagram eu tenho sim. Tenho o Ícaro de Carvalho, aí eu tenho o João Pedro, eu tenho o Júlia Munhoz, tem uma galera que está bem estabelecida, mas no YouTube não tem ninguém. Então, se eu conseguir ocupar esse espaço lá rapidamente, provavelmente esse número aumente, não seja apenas 150, 200 mil seguidores. Mas, sem contar com o YouTube, eu acredito que eu bato essa meta aí até o final do ano.
Falei pra galera aqui, lá na introdução, que eu ia te chamar, te convidar pra fazer esse papo e tudo mais. Eu falei muito sobre Instagram, como é que cresce o Instagram. Eu acho que um dos grandes sonhos de todo mundo é ter muitos seguidores no Instagram, é ser famoso, é ter muitas curtidas, muitos, enfim, compartilhamentos e tudo mais, e ser famoso mesmo. Eu acho que sempre foi o sonho. Um dos meus sonhos desde criança sempre foi ser famoso e tal. Já pensei em ser ator pra ser famoso, esse tipo de coisa. Acho que sempre passa pela cabeça da galera. E aí eu queria trazer assim, cara, hoje, se você né? Naquela época que você começou, tivesse a mentalidade que você tem hoje, quais seriam as dicas que você se daria? Então, sei lá, as três dicas de ouro, assim, que você daria para alguém que tá começando, para que você queria escutar quando você estava começando, assim, para crescer no Instagram, para ser grande, para, enfim, ter esse engajamento e essa audiência toda.
Tem alguns conselhos. Eu não sei se eu vou dar literalmente três, mas vou falar algumas
Pode
coisas
falar.
que se eu tivesse escutado lá no começo, fariam totalmente sentido depois. Primeira coisa, constância. Vão existir dias que você não vai estar bem, vão existir dias que você vai estar bem, outros dias o Instagram não vai colaborar, ele vai tirar seu engajamento e tudo mais. Não olhe para isso, continue sendo constante. Segunda coisa, conteúdo de qualidade. E não se preocupa, existem algumas coisas nisso. O conteúdo precisa sim ser de qualidade, só que tem uma questão aí. Nem todo conteúdo que você considera, que você não considera de qualidade, na verdade, às vezes ele pode até ser de qualidade. É difícil falar isso, mas vou tentar simplificar. Às vezes você não bota fé nenhuma em um conteúdo. Só que aí você deixa de postar. E às vezes você está deixando de postar um conteúdo que faria extremamente sentido para sua audiência, só que você julgou aquele conteúdo como um conteúdo não de qualidade. Então, o que eu diria não julgue tudo como uma coisa que não há qualidade. Tente ver o que seus concorrentes estão fazendo. Procura saber o que que está fazendo eles ganharem mais curtidas, mais comentários e que estão fazendo eles crescerem. Eu gosto muito de olhar isso quando eu falo de crescimento. Então, procura ver. Esse conteúdo que você acha que não é de qualidade, alguém postou? Dá uma olhada lá. Porque muitos dos meus conteúdos pessoais, que eu não botei nenhuma fé, fiz assim, pô, vou postar porque eu tô sem ideia, ou eu quero postar para meio que me livrar disso aqui. Foram os melhores conteúdos que eu já fiz. Então, eu gosto muito de falar disso. Porque hoje a internet, as pessoas que entendem mais de métricas, elas falam e espalham por aí que você precisa postar conteúdo de qualidade todos os dias. Mas as pessoas se perguntam, tá, mas o que que é um conteúdo de qualidade? É um conteúdo que eu gosto, um conteúdo que eu me interessaria? E, tipo, em termos ou em partes, sim. Só que entenda, você não é literalmente ou totalmente 100% o seu público-alvo. As pessoas que compram o seu produto ou que consomem você, elas gostam de outras coisas também. Então, tenta sempre mesclar isso. É uma coisa que eu sempre fiz e que, assim, isso mesmo no meu, nas minhas páginas, de postar conteúdo que, às vezes, tipo assim, 80% do meu conteúdo, Matheus, eu não acho engraçado. Eu não acho engraçado, mas quando eu mostro para um amigo meu ou para uma pessoa mais próxima a mim, eu vejo ela rachando de rir, mandando para os amigos e tudo mais. Então, assim,
Caraca.
para você analisar. Mas, assim, como eu sou um cara que é muito difícil me fazer rir, entendeu? Então, 80% do meu conteúdo eu não acho engraçado.
Caraca,
E.
que doideira.
Pois é. E a terceira dica, cara, interaja com a sua audiência. Interação hoje é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque no Instagram, ele é extremamente desleal, não desleal, mas assim, é injusta. É injusto tudo no Instagram. Por exemplo, você está concorrendo com pessoas, com amigos das pessoas que te seguem, que o Instagram, na verdade, ele foi feito para amigos, ele não foi feito para virar o que ele virou hoje. Era uma rede social que é para você consumir o conteúdo dos seus amigos. E por isso você pode perceber que quando você vai olhar os stories lá, geralmente vai vir primeiro as pessoas que são mais próximas a você, pessoas que estão no seu convívio e tudo mais. Interage com o seu público, que isso é muito importante. E sempre visando que a interação mais importante hoje no Instagram é o direct. Então, na medida do possível, tente responder todos, tente interagir de forma orgânica. Não faça nada automatizado, não responda as pessoas com a mesma mensagem. Se possível, até tente tratar as pessoas chamando elas pelo nome. Isso vai fazer total diferença no futuro. E os comentários também, tenta responder todos na medida do possível também, porque a gente sabe que quando a gente está começando, é muito fácil responder os comentários, responder os directs, mas depois vai ficando mais complicado. Mas na medida do possível, tenta sempre colocar uma hora no seu dia ou algum momento para você fazer isso, que isso vai ser de extremo valor no decorrer do seu dia, porque você forma uma base. E a base, ela é muito importante para o seu Instagram, porque as pessoas fiéis, elas te ajudam a crescer. Não necessariamente são as que compram, mas elas te ajudam a crescer. E a gente precisa disso para continuar fazendo o nosso conteúdo, atingindo novas pessoas. É isso.
Caralho, genial. Acho que só isso aqui já vale tudo, assim. Todo o resto das perguntas já foram matadas aqui. Acho que isso foi um super conteúdo. Eu sigo um cara, né? Eu acho que você deve conhecer ele também, que fala muito próximo do que você fala e que eu achei muito bacana, que é o Gary Vee, né? É o Gary
Sim.
Vaynerchuk. E ele fala muito sobre essa produção de conteúdo constante, mesmo que você não esteja bem. Você tem que produzir, você tem que estar lá e tudo mais. E essa parada da qualidade, eu acho que foi um dos grandes viradas de chave para mim. Porque normalmente a pessoa é muito perfeccionista, né? Então, tipo assim,
Sim.
pô, ainda mais quando é a sua cara ali, a tapa, você que vai mostrar, você que vai fazer um vídeo falando para as pessoas. Você sempre fala, não, não tá bom não. Esse aqui a galera não vai gostar, esse aqui não tá bacana. Mas e aí quando você posta, pô, tem uma interação legal, a galera gosta, enfim. Porque você sempre se julga mais do que as outras pessoas. Essa é a grande verdade, né?
Sim, mas ou
Então.
não também, sabe? Pode ser que às vezes o conteúdo ele nem tenha a repercussão que você imagina. Então, criar expectativa nesse tipo de começo também, eu acho ruim. Expectativa, ela sempre tem que estar contida. Não espera nada de post, não espera nada do Instagram. Cara, e isso é muito difícil falar. Por quê? Porque a gente acaba deixando as expectativas altas demais. E eu digo isso por experiência própria, cara, porque assim. Apesar de estar 6 anos e já saber muito bem como o Instagram é, às vezes você está vindo de um momento que, por exemplo, semana passada, o SMS, que é a minha página, estava crescendo por dia 20, 30 mil seguidores. Estava numa fase muito boa, porque o meu Instagram estava assim, normal. O SMS é um dos Instagrams que eu mais tomo ban. Tipo assim, as minhas postagens caem muito. E é normal, às vezes um conteúdo, cara, que não tem nada a ver. Era um conteúdo super tranquilo que chega a cair. E toda vez que um conteúdo seu cai, você entra na lista negra. E aí na lista negra você perde alcance, você perde seguidor e várias outras coisas que assim desanimam qualquer pessoa. Então é só tomar cuidado para a expectativa não estar tá alta demais, porque isso pode te frustrar e você pode acabar parando por conta de um detalhe, que é a expectativa.
Ok. Isso que você falou é o Shadowban, é o famoso Shadowban que você toma às vezes e tudo mais. Saquei,
Exatamente.
saquei.
Mas a maioria das pessoas não conhece por esse termo, né? Então,
Sim.
para elas entenderem.
O Instagram não te avisa, né, quando ele dá o Shadowban. Você só perde alcance, perde engajamento, esse tipo de coisa. Ou ele avisa, ele fala, ah, você tá
Então,
banido.
você é avisado, sim. Não que você está no Shadowban, até porque eles nem gostam muito de falar sobre isso. Só que o que acontece? Quando uma postagem sua cair, ele vai te informar: ó, sua postagem caiu por tal motivo. E aí, quando você recebe esse motivo, que é no próprio Instagram mesmo, que na maioria das vezes você acaba nem vendo, porque é tão rápido a notificação, você vê assim, ou às vezes quando você é muito grande, ela aparece até nas notificações e você nem vê, porque são muitas notificações. Ou quando você está logado e o vídeo cai na hora, você vê. Entendeu? Aí você vê e ele aparece assim, ele tipo abre como se fosse um novo pop-up. Aí ele te mostra assim, ó, essas aqui foram as suas últimas postagens que caiu. Se tiver caído mais de 4 ou 5 nos últimos meses, há perigo da sua página literalmente sair do ar. E aí você tem que entrar com uma petição para pedir para que ela volte. É, cara, é uma complicação. Eu nunca passei por isso, a minha página nunca chegou a literalmente cair. Mas, poxa, cara, cai assim praticamente
Tempo
todo
todo,
mês. É, então, aí
caraca.
eu já sou o queridinho do Shadowban, entendeu?
Só que aí isso é foda. Isso certeza que desanima qualquer ser humano, né? Mas você tá ali. A expectativa, assim, eu sempre fui um cara que nunca coloquei minhas expectativas muito no alto. Então, sempre fui muito realista, pé no chão, mas sempre sonhador, né? Sempre sonhei grande, mas sempre soube os meus limites e como é que seria. Então, por exemplo, quando eu comecei esse projeto da Scale, né? Eu sei que não vai ser do dia pra noite, então vai demorar, vai 2, 3, 5 anos aí pra gente realmente alavancar. Então, mas mesmo assim, tem vezes que você olha assim, caralho, velho, é muito bom o produto, a parada é muito massa, o conteúdo que eu tô colocando é muito legal e vai dar muito bom, eu vou crescer muito rápido e acaba que você se decepciona. Mas eu acho que são dicas muito interessantes e muito, muito bacanas. Outra coisa que eu queria te perguntar também, que é uma curiosidade mais minha, eu acompanho muito essa galera de marketing digital, que fala muito sobre rede social, YouTube, Instagram, Facebook, né? E eles sempre falam, eu já escutei muitas vezes a galera falando assim, ah, cara, se você postar conteúdo de qualidade, né, conteúdo bom e tudo mais, e com constância, sempre estar postando, então todo dia você posta conteúdo, e sempre conteúdos bons, mesmo que você não coloque hashtag, mesmo que você não coloque tráfego pago, mesmo que você não faça, troca de divulgação, a possibilidade no longo prazo do seu Instagram crescer é grande. Então, por exemplo, se eu tô lá na Scale, lá, né, na nossa página, e eu fico postando sempre muitos conteúdos bons de qualidade todos os dias, vários stories interagindo com as pessoas. Existe mesmo a probabilidade de eu crescer, mesmo sem fazer hashtag, investimentos, troca de divulgação?
Olha, a minha opinião é que é praticamente impossível, na verdade. Porque assim, o que que acontece, Matheus? Hoje, o Instagram, ele é uma das redes mais difíceis de crescer. E eu não exagero quando eu falo isso. Se você for olhar as pesquisas, análise de dados dos Estados Unidos, do mundo inteiro, você vai ver que as pessoas consideram muito difícil crescer no Instagram. Isso quando, até quando você olha, os dados de qual é a porcentagem das contas que tem até 10 mil seguidores ou mais que isso. São pouquíssimos. Para você ter uma ideia, das páginas que mais, ou das pessoas que têm mais de, se eu não me engano, são 1 milhão de seguidores, são menos de 3% ou menos de 2%. É um número muito pequeno. Então,
Caralho.
é extremamente pequeno quando você considera, a quantidade de pessoas que têm conta no Instagram. Então, assim, ó, por experiência própria, eu acho crescimento de página, crescimento muito fácil de fazer. Se você, ainda mais se você entrar, tipo assim, mais para a área do humor, mais para uma área que vai.
Entretenimento.
É, exato, mais para uma área que é mais compartilhada, vamos dizer assim. Agora, então, esse é um ponto. Quando você diz respeito à página, humor, entretenimento, eu acho possível sim, no longo prazo, você até conseguir uma boa visualização, bons números de seguidores. Agora, quando se diz respeito à criação de conteúdo, eu acho muito difícil. Mas o que que pode acontecer no meio do caminho? Você pode pegar um investidor anjo, você pode pegar uma pessoa que acredita no seu conteúdo e que te alavanque, o que eu já vi acontecer pessoalmente várias vezes. Agora, ver uma pessoa. Porque assim, a pessoa cresce. E provavelmente ela, quando ela cresce, ela já ganha algum dinheiro e tudo mais. O que ela faz é pegar esse dinheiro e reinvestir. É muito raro você ver uma pessoa que vai chegar para você e falar: pô, cresci 100% orgânico. Muito difícil, cara. Eu acho que eu nunca vi, na verdade, uma pessoa que posta conteúdo, que eu digo. Não estou falando de entretenimento, não estou falando disso, estou falando de conteúdo. E assim, a concorrência, ela é muito bruta. Vamos dizer assim, porque você está falando com pessoas que às vezes postam sobre o seu nicho, que estão postando 2, 3 postagens por dia, enquanto você está postando 2 por semana. Então, assim, a concorrência é extremamente, velho, tipo, forte, entendeu? Você está concorrendo com, praticamente um Davi Golias da vida, entendeu? Você está concorrendo com. É possível que você poste um conteúdo melhor que o cara? É possível. Só que a constância dele e a quantidade de postagens que ele faz,
Volume, né? Muito grande.
exatamente, ele tem muito mais chance de alcance. Ele está na sua frente em inúmeros detalhes. Só que você, isso não quer dizer que você é pior que o cara. Às vezes você pode ser até melhor. Só que constância que melhora ele, porque quanto mais você posta, mais você aprende. Não, isso não quer dizer que você não vai errar. Na verdade, é recomendado que você erre, e erre rápido, e erre, tipo, muito, entendeu? Mas erre agora no começo, porque depois começa a ficar inadmissível certos erros. Então, eu recomendo que, porque as pessoas têm muito esse medo, nossa, eu posso errar, então acho que não tá na hora de começar, ainda não sou bom nisso. Mas olha, eu hoje, cara, eu aprendo tanto quando eu abro uma caixinha de perguntas com as pessoas, porque tem coisas ali que às vezes eu fico assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso, mano. E
Isso
aí
é
você
verdade.
vai atrás, você pesquisa, e aí você evolui. Então, assim, você só vai evoluir quando você começar a postar. Então começa logo, entende? Eu gosto de pensar por esse lado.
Sim, com certeza. Eu apoio total. Eu acho que é muito bacana você começa rápido com o que tem, com o que dá, faz o seu jeito e vai aprendendo ao longo do caminho, né? Erra rápido, levanta rápido e se reconstrói. Eu acho que é muito disso. Eu já fali várias empresas por aí nesse meu percurso. E aí, e assim. Todas as empresas que eu faria, eu nunca fiquei assim. Óbvio que você fica chateado e tudo mais, mas eu nunca pensei em desistir, né? Quando você erra, você fala, cara, pelo menos eu aprendi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu conheci muita gente no meio do caminho, conheci diversas pessoas incríveis, então são pessoas que podem me ajudar no futuro. Então eu penso muito assim também. Eu acho que é isso, é você começar pequeno, mas com uma grande visão, né? Pensar, sonhando grande, começando pequeno e errando rápido, fazendo as paradas do jeito que dá. É óbvio que você tem que fazer do melhor jeito que dá, mas do jeito que dá. Enfim.
Exatamente, eu concordo plenamente com isso daí, Matheus. E, inclusive, é até meio difícil eu falar desse ponto, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, assim, por isso que justifica o fato de eu ter demorado tanto para começar. E hoje é uma coisa que eu até me arrependo, porque se eu tivesse começado antes, provavelmente eu já tinha me tornado uma referência no assunto, entendeu? Só que eu demorei tanto, eu demorei muito. Só que outra coisa que eu costumo falar para os meus seguidores é que, assim, as pessoas agora, elas estão pressionadas pela massa da população e pelas ideias que estão disseminando por aí, que você tem que começar, e começar de qualquer jeito também e tudo. Então, assim, isso eu não recomendo, porque você não vai conseguir prosseguir. Se aquilo não é seu sonho, se você não tem metas para aquilo e nem vislumbra o que pode acontecer daqui a um ano com esse negócio, ou 2 anos, igual você mesmo disse aí do seu negócio, que vocês estão no começo, mas você vislumbra o crescimento do negócio de 2 a 5 anos. Isso daí é a chave. Quando você está vislumbrando uma coisa, você, tipo, gosta do percurso. Agora, quando você é forçado a fazer uma coisa e, assim, faz de qualquer jeito, cara, não vai dar certo. Porque, ó, para você ter ideia, uma das perguntas que eu mais recebia no meu Instagram pessoal: como ganhar muitos seguidores rápido? Tipo assim, entende? Isso. Essa frase, ela é bizarra, por quê? Pra que você quer seguidores rápido? Pra quê? Entendeu? E, tipo, outras perguntas que eu já recebi. Ah, eu não posto conteúdo porque eu tenho poucos seguidores. Assim, você tá desrespeitando os seus poucos seguidores, porque se você não respeita nem os poucos, quem garante
Imagine
que você
quando você
vai...
tiver muito, né?
Exatamente. Então, assim, esses são algumas dos questionamentos que eu faço para os meus seguidores, para que eles entendam que nem tudo é número, né? Nem tudo é número, cara. Você não vai crescer grande, ninguém cresceu grande. Eu, por exemplo, tô há 6 anos nisso. Existem casos de pessoas que crescem assim, que estouram da noite pro dia? Existe, não vou negar. Porque na rede social você sabe que de hoje para amanhã pode acontecer uma reviravolta. Mas é comum? Não. Então considere que o seu caso também vai ser um caso que é 99% das chances de não crescer de hoje para amanhã, entendeu? Então, só comece, posta conteúdo e é isso, segue o baile.
Segue o baile. Acho que tem uma frase que eu acho muito interessante, né? O burro é aquele que usa a exceção como regra. Então ele pega as exceções e transforma ela numa regra e acha que aquilo vai acontecer. Então acaba que não acontece. 99% dos casos, igual você falou, não acontece dessa forma. Não existe um crescimento de 0 a 10K do dia para noite, né? Muito trabalho envolvido, é o tempo todo
Sim.
postando conteúdo, criando ali audiência, enfim. Então acho essa visão é muito bacana.
A
Essa é
não ser que
mais.
você entre no Big Brother, né? Aí
É,
pode acontecer.
aí realmente acontece. O cara é uma polêmica, alguma coisa assim, aí às vezes acontece.
É, exatamente.
Mas a chance de você ir pro Big Brother também é muito pequena, então. uma parada que eu sempre tive uma dúvida, e é mais uma dúvida minha mesmo que eu queria tirar contigo, é, cara, você tem quantos Instagrams hoje? O seu pessoal, o SMS, você tem mais algum? Você tinha um de viagem, tinha um de histórias, como é que tá?
É, eu tenho um de história, que é 100% meu, o SMS também é 100% meu. O meu pessoal, eu divido com um sócio meu, que é o que fez o meu investimento. Eu tenho um que é de viagens também, que eu tenho, se eu não me engano, são 33% dele. A gente são, exatamente 33%, a gente está em três sócios. Uhum. Eu tenho alguns de moda também, que eu tenho 50% deles, que eu divido junto com a minha namorada. E é mais ou menos isso. Alguns aí, tem uns 5, 6 por aí.
E como é que você faz para gerenciar tudo isso? Você que cria os próprios posts, você que cria realmente o conteúdo, posta, agenda tudo, ou posta na hora, comenta, responde a galera, é tudo você? Porque, tipo, sei lá, eu gerencio duas contas e já fico louco, velho. Tipo, parece que não tenho tempo para mais nada.
É complicado demais quando a gente fala de rede social, né? Mas então, eu já passei por várias fases no que diz respeito a Instagram. O conteúdo do SMS e do História foi sempre eu que fiz. Eu nunca deixei ninguém fazê-lo por mim. Só que o que acontece? Hoje, eu recebo muita inspiração e recebo muito direct de conteúdos, ou também no Twitter, cara, que é uma fábrica de conteúdo para quem quer falar de entretenimento. Então, assim, eu busco muitas dessas ideias lá e também pego muito pelo direct. Então, hoje, no SMS tem como continuar meu negócio sem me preocupar muito com conteúdo. Agora, no Story Imagens, eu já sigo uma linha de... Agora eu estou seguindo uma linha de postagens que bombaram no... na gringa. Antes eu estava fazendo uma outra estratégia, que era a estratégia de conteúdos que bombaram aqui no Brasil. Aí agora eu estou fazendo uma estratégia de conteúdos que bombam lá nos Estados Unidos, estou trazendo traduzido para cá. Só que assim, eu já tive várias épocas no Story Imagens, e agora eu estou nessa, né? Só que o conteúdo do História, ele é totalmente agendado. Eu já pego todo o conteúdo e já deixo agendado. Então, assim, hoje eu estou tranquilo, não preciso nem entrar lá. Só que, por exemplo, isso, eu já vivi isso no SMS e eu não faço mais no SMS, porque o SMS hoje é o meu foco principal quando se diz respeito a páginas, porque é o crescimento mais rápido que eu consigo fazer e o meu foco é lá. Eu faço todas as postagens manual, praticamente, e eu acompanho pelo menos os 5, 10 primeiros minutos da publicação, para que eu faça ela engajar ainda mais, que é o que eu ensino hoje no meu Instagram pessoal. E aí, no meu Instagram pessoal, é também totalmente manual, sem agendamento. Então, assim, a minha recomendação é, você está começando agora, você consegue colocar um tempo nisso? Faz manual, o resultado vai ser melhor. Não consegue? Agenda. Só que leve em consideração que você está, assim, tá ferindo um dos conceitos que eu mais falo, que é você dar atenção para seus seguidores e, assim, passar um tempo ali. Porque o Instagram, ele também não vê só o seu conteúdo como, é um conteúdo compartilhável, as pessoas estão passando mais tempo aqui, então vamos ajudar. Só que não é bem assim. O Instagram também considera o quanto você participa da rede dele. Esse cara aqui, ele ficou online muito tempo. Beleza, massa, esse aqui... É bom a gente ter isso. Então, eu digo por experiência própria. O SMS, ele hoje tem um engajamento muito bom, mas assim, eu passo muito tempo lá. Então, é respondendo comentário, respondendo alguns directs. Não dá para responder todos, obviamente, mas dá para ter uma boa interação já com o público. Então, basicamente é isso. E, então... cara, muito post. No SMS eu posto de 15 a 20 por dia. No história eu posto 5 a 7, no meu pessoal eu posto 1, porque o meu conteúdo às vezes ele é muito denso, então eu não gosto de ficar fazendo competição de postagem no meu perfil duas vezes no dia, porque eu já tô dando um conteúdo muito denso que pode ser que a pessoa nem tenha tempo para visualizar e tipo ter a melhor, tipo assim, receber aquele conteúdo da melhor forma possível, porque ele é extenso, as legendas são grandes, é diferente o público dali, não é igual o público do entretenimento, que você, às vezes, coloca um vídeo de 1, 2 minutos, a pessoa está disposta a assistir, porque é engraçado, entendeu?
Uhum.
Quando você diz de conteúdo, é completamente diferente.
Quando você diz de conteúdo, existe essa parada chamada overposting, que a galera tanto fala, que você coloca muitos posts para concorrer e acaba que
a galera não começa a sair, não gosta muito, enfim. Existe mesmo assim uma de overposting?
Quando você está falando de conteúdo e não de é porque vai depender. Quando você fala de, por exemplo, conteúdo de valor, vamos diferenciar as coisas. Conteúdo de valor e conteúdo de entretenimento, que é, vamos colocar ali meme, coisa engraçada, essas coisas.
De educação, né? Outra educação.
Quando você fala de entretenimento, existe isso. Só que assim, ninguém se importa, cara, porque ali a única coisa que as pessoas estão preocupadas é com o crescimento. Um dono de uma página, geralmente, ele não está preocupado se o post dele, tá dando quantas mil curtidas, tá sendo muito compartilhado. Ninguém tá nem aí para isso. Os caras querem aumentar o número de seguidores. E como eles fazem isso? Postando muito. Porque quanto mais você posta, mais alcance você tem, mais pessoas recebendo essas publicações. Então, basicamente, funciona assim. Essa é a lei do entretenimento. Isso funciona para o conteúdo pessoal? Funciona. Só que entre aspas. Por quê? Porque às vezes você está falando de uma pessoa que, por exemplo, no nosso caso, eu comecei o meu perfil como perfil pessoal. Então, quando eu comecei, eu não podia ficar fazendo overposting ali. E nem devia, porque eu ia encher o saco de pessoas que não estão querendo ver o meu conteúdo e ia perder o meu engajamento. Então, assim, não recomendo fazer overposting quando a gente fala de conteúdo de pessoa, conteúdo de valor. Quando você fala de perfil, pessoal, não página que também entrega conteúdo de valor, tô falando só sobre pessoa mesmo. Então, assim, posta um por dia, quando der, posta dois no máximo, mas assim, tenta ver o que que seu público está esperando de você, porque às vezes o seu público não está esperando o que você está querendo entregar, então toma cuidado com isso, principalmente no começo, porque às vezes você está ali na pilha de entregar um conteúdo com uma legenda extensa, um conteúdo mais difícil de captar, que o seu público não tá querendo consumir. Então, às vezes você mandou bem o conteúdo, tipo assim, caprichou, fez uma pesquisa da hora, demorou algumas horas para criação do conteúdo, só que você errou, porque o seu público não tá querendo aquilo agora. Então, vá adaptando conforme o seu público. Quando você for crescendo, vai ser diferente. Aí o seu público já vai estar mais adaptado, mas você precisa ensinar para eles o que que você quer e espera deles, aos poucos, nada pode ser da noite para o dia. Então, assim, está começando agora, quer postar sobre conteúdo? Começa com conteúdo mais fácil de entender. Então, hoje, por exemplo, acho que você me acompanha, você deve notar que os conteúdos eles são extremamente mastigados, extremamente. Acho que hoje qualquer pessoa que entra lá no meu perfil e olha o conteúdo, ela vai entender. Às vezes ela pode demorar um pouco, mas ela vai entender, porque eu tento simplificar o máximo. Por que que eu faço isso? Porque a minha galera não está preparada para o conteúdo extenso, o conteúdo denso, o conteúdo mais analítico do Instagram, o que também é extremamente de entender, até para mim que já está há muito tempo nisso. Entende? Então é só uma questão de adaptação mesmo.
Com certeza. Pô, faz sentido demais. E assim, por exemplo, né? Vamos supor, tem minha mãe é psicóloga, né? Ela tem um perfil pessoal dela lá, ela é um pouco mais velha e tudo mais, não tá tão adaptada ao Instagram assim. E as pessoas que seguem ela normalmente são familiares, são amigas, né? Enfim, conhecidos e tudo mais. E vamos supor que ela queira aí mudar para um perfil mais profissional, então começar a postar mais coisas sobre psicologia para atrair um novo público e tudo mais. Nesse caso, o que que você sugere para as pessoas? Ou seja, uma pessoa que está num perfil totalmente pessoal, até talvez fechado ali, né, sem ser público, e só posta coisas da vida dela, e do nada ela quer passar agora, viu que o Instagram é muito bacana e tudo mais, e quer passar para esse perfil mais profissional, vamos dizer assim. Não sei, não que seja totalmente profissional, mas igual o seu, por exemplo, igual o meu, né? O que que você acha que ela deve fazer para não perder o engajamento total, mas conseguir atrair novos públicos e começar a migrar o Instagram, né, de
Aos
uma forma
poucos, né?
correta? Exatamente.
Tá. Na prática, eu já vi duas coisas acontecerem e eu gosto mais, eu prefiro uma delas, então vou explicar. Existem duas formas de você fazer isso. Uma forma é praticamente fazendo a mudança de hoje para amanhã, decidir, tipo assim, vou postar conteúdo e agora ninguém mais vai parar. As duas dão certo, só que uma fere menos o público. A outra é assim, pô, decidi postar conteúdo. E eu vou preparar um belo de um conteúdo, só que eu vou postar ele 3 vezes por semana. Então, assim, aí eu vou postar a segunda, aí, sei lá, de repente eu vou postar quinta, e o outro eu posto, sei lá, na sábado ou no domingo ali, um post diferente. Eu não, cara, assim, As duas coisas, elas são boas e elas vão funcionar se você manter a constância. Só que toma cuidado, porque às vezes uma jogada dessa, ela pode literalmente acabar com o seu engajamento. Porque se você vem, eu já vi acontecer na prática, tá? Amigos meus, mentorados meus fazerem isso. De pegarem, ah, cara, decidi postar conteúdo e vou começar a postar a partir de amanhã. E tipo assim, 2, 3 semanas postando. E literalmente indo com engajamento lá pro chão. Porque no começo as pessoas, elas apoiam. Muitas das pessoas que te seguem e tudo mais, elas apoiam, mas chega um determinado período que elas não te seguem por conta daquilo ali, então enche o saco. Então toma cuidado, vai fazendo a mesclagem. Posta um conteúdo, aí posta uma foto pessoal, ou uma coisa assim mais contraída, mas também dando algum tipo de feedback na legenda, de tipo, ah, postei aqui uma foto com os meus filhos, por exemplo, e aí sua mãe fala de yoga, né? Você falou? É yoga? Fisioterapia? Não sei.
Ela é psicóloga, né?
É,
Psicóloga.
psicólogo, viajei aqui.
Não.
Aí você, tipo, faz um link, assim, tipo, ah, a psicologia na família, e aí fala em algum texto pequeno, alguma coisa assim, para as pessoas também irem entendendo que vai ter conteúdo pessoal, vai. Só que também eu quero dar algum ensinamento a partir disso, porque agora eu quero agregar conteúdo. E isso vai ter uma repercussão boa, igual aos outros vídeos, só que vai ser uma coisa que encaixa mais, entendeu? Do que o conteúdo 100%, ah, conteúdo, 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 e vai ser isso. Aceita, aceita, e não aceita, sai fora. Não é assim, entendeu?
Aqui.
Mas os
Faz
dois
sentido.
funcionam se manter a constância.
Faz sentido, faz sentido. É, foi quando eu comecei a pensar em fazer esse projeto e tudo mais, eu pensei muito em começar o Instagram do zero, total do zero para fazer, né? O que eu tento fazer hoje no meu Instagram, e eu tô pecando muito porque são muitas coisas da empresa, eu tô acabando não tendo constância, mas eu sempre tive muito na cabeça, tipo, ah, vou começar a colocar, documentar tudo que eu tô fazendo na minha empresa. Então, sei lá, os passos que eu tô seguindo, os podcasts que eu tô fazendo, os contatos que eu tô fazendo, a galera que eu tô conhecendo, tudo isso dentro do meu Instagram, né? Eu queria fazer isso dessa forma e eu pensei, pô, só que minha audiência não tá ali pra ver isso. Então, eu tenho duas alternativas. E eu não te conhecia ainda, então eu nem sabia mais ou menos o que que você pensava nesse sentido. E aí eu via muito assim, ah, ou eu, daí, começo o Instagram do zero, com zero seguidores, zero postagem, zero tudo. E aí começo a postar lá o que que eu acho que é interessante. Ou eu pego esse Instagram e, velho, tipo assim, quem não quiser sai, vai embora, e quem quiser fica comigo e vai assistindo as coisas, né? E eu acho que faz muito mais sentido assim, você conseguir mesclar a parada e conseguir trazer ensinamentos a partir de fotos mais pessoais. Então, postar uma foto minha com um texto legal falando sobre empreendedorismo, alguma coisa assim, eu acho que vale mais a pena do que você ou começar totalmente de zero, ou você banalizar tudo e postar 5 posts por dia de conteúdo. Eu acho que não é a melhor opção, né?
Sim, e outra, o conteúdo mesclado, ele é o melhor possível, não só para você fazer uma mudança, mas para você seguir ele, porque é o que as pessoas elas querem, elas não querem, ai, conteúdo, 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 conteúdo. Tem muita gente que quer isso, quer consumir, mas a grande maioria das pessoas, elas precisam também de distração, elas precisam falar de uma coisa que nem sempre você fala. Por isso que os stories, ele vem hoje com uma função assim excepcional. Você precisa postar story. Por quê? O story conecta, ele mostra coisas, ele mostra histórias. Então, assim, é uma parte que você usa para conectar com o seu público, para ser o diferencial. Porque o feed basicamente é o quê? Ele é o conteúdo que você pensa que vai viralizar, que vai te trazer novos seguidores. E o story, ele vem em contraponto disso. Ele vem para você reter o seu público, deixar eles ali engajados com você. Então, é isso, tem que ver esse meio termo aí também. Hoje eu vou seguir essa linha para o meu perfil. Eu vinha seguindo muito uma linha de postar mais conteúdo e tudo mais, só que agora eu vou literalmente deixar ele meio a meio. Mas claro, as fotos, mesmo as fotos pessoais, vêm com
Um
alguma dica, algum
ensinamento, né? Alguma lição.
insight.
Massa, massa demais.
Exato.
E aí, pra gente ir finalizando, que já tá ficando bem grande, assim, eu acho que quando o papo é bom, vai se estendendo bastante, mas basicamente eu tinha mais algumas perguntas, assim, no sentido de, beleza, a pessoa entendeu tudo que você falou e começou a ganhar mais seguidores, né? Vamos supor que ela fez uma página começou a crescer, começou a ficar grande. Como que essa pessoa ela monetiza? Quais são as formas de monetizar um Instagram que já está maior, né? Que já tem aí para os seus 50, 100 mil seguidores, pelo menos? Como é que você vê isso hoje?
Tá, tem duas frentes aí. Se for uma página, se for um conteúdo pessoal. Com relação ao conteúdo pessoal, se você tem 5 mil seguidores, que são realmente engajados, que te acompanham, já tem algumas possibilidades de fazer algum contrato com uma empresa local, com, sei lá, um salão de beleza, por exemplo, se for uma menina e tudo. Existem a procura por micro-influenciadores, ela está aumentando mais do que nunca agora, principalmente nesse período de pandemia, que as lojas elas estão claramente vendo que não há possibilidade alguma delas se manterem não posicionadas no Instagram. Elas precisam ir para lá e precisam ir para lá de uma vez por todas. Então, isso cresceu muito o número de parcerias com micro-influenciadores, até porque o valor é bem mais baixo e às vezes rola até de fazer uma permuta, uma coisa mais bacana, enfim. Agora, quando se diz uma página e uma página com mais de 500 mil seguidores, mais de 1 milhão, existem inúmeras formas de você fazer dinheiro com isso. Existe a possibilidade de você se afiliar a algum produto no Hotmart, por exemplo, ou alguma outra plataforma que ofereça cursos e possibilidade de afiliar, e você vende e ganha porcentagem sobre isso. Existe a possibilidade de você vender publicidades, você vende o espaço lá do seu Instagram, a pessoa que, eu quero uma postagem de você falando no feed sobre isso, ou até te manda tudo pronto, você só posta, ou nos stories também. Existe essa possibilidade, existe a possibilidade de você mesmo abrir sua própria loja e fazer publicidade dela também no seu Instagram, e existe também algumas outras oportunidades no que diz respeito a parcerias mais elaboradas. Quando você é um cara que se posiciona em criação, por exemplo, uma loja que entrou em contato comigo e eu já fiz uma publicidade extremamente diferente, não convencional. Aí você abre leque para outras empresas grandes te procurarem. Por exemplo, Magazine Luiza, Spotify, até mesmo Rappi, que está aí, iFood, essas empresas que investem bastante hoje no Instagram. E aí você abre a oportunidade de trabalhar com elas. Obviamente, você vai precisar ter um CNPJ para trabalhar com essa galera e tudo mais. E o propriamente TikTok, que é onde hoje eu trabalho também, faço uma parceria legal com eles, que literalmente eles te pagam pela quantidade de visualização. Você escolhe um vídeo lá no TikTok, posta ele no Instagram, dependendo de quantas visualizações você tiver, você recebe por isso, entendeu? Hoje eles pagam em média para uma página R$2 a cada 1000 visualizações.
Ok. Entendeu? Mas, pô, legal.
Para um influenciador é R$6. Então, um influenciador com 1 milhão de visualizações em um vídeo acabou de fazer R$6.000, entendeu?
Caralho, que massa, boto fé. Pô, existem muitas formas de monetização, né? Inúmeras formas.
Sim. Massa, curso bacana. Também, né? Você pode vender o seu próprio curso, pode monetizar seu Close Friends. Cara, tem e-book, pode ser... São...
Se quiser, dá pra...
pra ir cara, pensando dá pra fazer de tudo. Dá pra fazer de tudo.
Né? Pô, legal demais. E aí, pra gente... E acabando assim, depois até, talvez a gente faça uma outra conversa dessas, que me surgiram muitas ideias aqui mais profundas, assim, né? Eu acho que essa conversa foi muito para conhecer muito o que você faz, como é que você faz, como crescer no Instagram, esse tipo de coisa. Mas existem pessoas que eu acho que vão querer, assim, um conteúdo um pouco mais profundo, por exemplo, pô, sobre métricas. Como é que você avalia as métricas hoje? Qual é a porcentagem, né, a taxa ali de pessoas que você tem de seguidores, quanto vocês alcançam, qual é o engajamento mais ou menos, sobre caixinha de perguntas, acho que existem inúmeras perguntas aí que a gente pode conversar depois, mas depois a gente vai combinando isso aí. Por último, para finalizar, você falou de TikTok, né, eu tô tocando muito nesse assunto, porque a minha irmã, ela, assim, tem, sei lá, 2000 seguidores no Instagram, era bem pequena e tudo mais, ela fundou um TikTok em uma semana, 2 semanas, ela começou aí com 10 mil, 15 mil seguidores, hoje em um mês ela tá com mais ou menos 80, não, 100 mil, ela bateu 100 mil esses dias, né, e foi assim, muito do além, muito do nada, e eu vejo muito que o Instagram, como você mesmo falou, né, é uma das plataformas mais difíceis de você conseguir subir, de você conseguir crescer. Já essas novas plataformas que estão chegando, então, por exemplo, o TikTok muito forte aí na parte de entretenimento, o LinkedIn também, o Brasil tá começando a estruturar um pouco mais o LinkedIn, o Spotify na parte de podcast, né, então tá crescendo bastante. Como é que você vê esse mercado, né, você pensa em entrar nesse mercado também, por exemplo, do TikTok, entrar no TikTok para crescer no TikTok, formas de monetização nisso daí, só um panorama geral do que você imagina para o futuro, assim, nas redes sociais em geral.
Olha, essa questão é que, inclusive, eu até fico pensando nisso direto, porque o Instagram começou muito parecido com o TikTok. Ele começou exatamente dando muito alcance, só que era uma rede social em que as pessoas postavam mais coisas de pets, mais coisas de refeições, e era, não permitia postar vídeo, não tinha nada de story. Então, assim, hoje eu vejo que você precisa entrar no TikTok. Por quê? Porque o Instagram também mudou. E o TikTok, ele já vem alcançando números surpreendentes. Por exemplo, os maiores consumidores de Instagram até meses atrás eram Estados Unidos, Índia e depois o Brasil. Lá na Índia, o TikTok já passou o Instagram. Lá na Índia, a rede social mais consumida é o TikTok. Então, assim, a gente está falando de uma realidade que eu não imaginava alguns meses atrás. Então, se posiciona lá, sabe? Hoje, é muito difícil, até conversei ontem com o meu amigo sobre isso, que hoje, para quem posta conteúdo, é um pouco mais complicado você se posicionar lá, porque é uma rede social que ela está preparada para o jovem, está preparada para o entretenimento. Eu ainda vejo uma certa dificuldade e, assim, algumas barreiras no que diz respeito a postar conteúdo. Mas, assim, das duas, uma, o que eu penso para o TikTok? Ou o Instagram compra o TikTok e acaba logo com esse crescimento deles, ou o TikTok vai acabar tomando proporções muito grandes. E eu acredito que o TikTok ele pode vir a adotar novas funcionalidades. Por exemplo, pode começar a postar foto. E aí a gente vai ver um embate nunca visto antes entre duas grandes, gigantescas redes sociais. Que a gente está falando de uma rede que é o Instagram, que hoje domina o cenário, e de uma gigante chinesa que está em ascensão, assim. E os caras não têm fim. Não tem, os caras não param de investir. O investimento dos caras diariamente, cara, se eu não me engano aí, passa só não, ó, por exemplo, para você ter uma ideia, não tenho o exato número em reais que eles gastam hoje por dia, mas só para você ter uma ideia, em páginas hoje no Brasil, eles gastam por dia mais de 200 mil reais, por dia, no Brasil, entendeu?
Tá louco, absurdo, então, os chineses têm dinheiro demais, tá maluco?
Não tem fim.
Tá doido, velho.
Então a gente tá com esse cenário.
E você já tá lá no TikTok, o SMS indicado, você mesmo como pessoa física?
Então, o SMS tá lá, eu não posto muito lá, às vezes eu posto um vídeo ou outro. Eu tenho a oportunidade de crescer lá, porque eu sou parceiro de um dos caras que trabalha dentro do TikTok, tem toda a liberdade para ter, inclusive, até o selo lá, fazer um crescimento mais rápido, mas é uma coisa que eu até posso estar errando, eu não estou aproveitando essas oportunidades. Mas, com relação ao Yezer, que é o meu perfil pessoal, eu tomei uma decisão que vou entrar lá e vou entrar lá com conteúdo que eu já vi algumas vezes lá também, que é exatamente as dicas de como melhorar os stories. Tipo, você quer uma dica de como você pode desenhar seus stories para entregar um conteúdo mais de valor. Porque é assim, cara, adaptação. Hoje existem gigantes, empresas gigantes que já estão se posicionando lá de acordo com o que é a rede social, que é uma rede social que está preparada para o entretenimento. Então, hoje você entra lá, você vê Adidas, Nike, você já vê gigantes gigantes nacionais postando esse tipo de conteúdo. Então, assim, se até eles estão lá, por que você ainda não está, sabe? Então, basicamente é isso.
Com certeza, eu vi até o Primo Rico tá lá, né, cara, com coisas de finanças, o bicho tá lá, eu achei sinistro. Tô querendo ir pra lá também, logo, logo, vamos nos encontrar lá no TikTok. Mas é isso,
exatamente.
velho. Acho que é isso. Você quer dar últimas palavras aí, alguma mensagem bacana que você queria passar, enfim.
Ah, só agradecer pelo convite, Matheus, e te parabenizar pelo que você tá fazendo, porque assim, você é um moleque novo também, a gente é novo, né, no caso, e que, cara, continue com a sua constância. Você já aprendeu muito, você já vem de 3 empresas aí trabalhando. Eu nunca tive eu não passei por essa fase que você passou, né? Eu já fui mais pelo meio muito sozinho, então você tem muito conhecimento na cabeça, com certeza você vai bombar aí nas suas redes e ter uma empresa. Essa empresa que você decidiu criar e desenvolver vai ter muito sucesso. E é isso, cara. Não tem segredo, é só constância mesmo. E é isso, sucesso na tua jornada e muito obrigado pelo convite. Espero aparecer outras vezes aí, ensinar mais para essa galera do Brasil e descomplicar as redes sociais para eles.
Com certeza, eu acho que você está fazendo a sua missão muito bem, sabe? Tipo assim, eu entro no seu Instagram e eu consumo todos os stories, porque a galera pergunta coisas e você responde de uma forma muito, muito bacana, né? O feed também tá cheio de conteúdos muito de valor. E eu acho que esse podcast, então, assim, ficou, velho, eu acho que um dos melhores que eu já fiz. E, cara, com certeza a gente vai se ver nas próximas aí. Gostei muito de falar contigo. Para quem não sabe, é a primeira vez que eu e o Riedo estamos trocando uma ideia mais pessoalmente, a gente já tinha conversado pelo Instagram e tudo mais. Mas, pô, bom demais te conhecer. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que realmente espero que a empresa comece a crescer. Espero ter junto você do meu lado sempre aí, pra gente trocando ideia, trocando, fazendo negócios. E o que eu puder ajudar, sempre estamos aí. Vamos crescendo junto. Logo, logo vamos fazer outro podcast desse aqui com informações mais profundas. E só crescimento. Agora bateu seus 7 milhões de seguidores no SMS americano, bateu seus 100 mil no Riese, né? E vai dar bom
Isso aí.
demais.
Isso aí,
Valeu
cara.
demais, mano.
Brigadão, viu?
Valeu, cara. Boa tarde pra você e tamo junto, mano. Valeu.
Até mais.
Tchau, tchau.
Fala, galera, então. Espero que vocês tenham curtido demais esse Scalecast. Pra mim, um dos melhores Scalecasts que eu já fiz aqui, né? Muito conteúdo de qualidade. Pô, foi sinistro. Agradecimento total aí ao Riese. E, pô, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me manda um direct lá falando que vocês querem de novo o Riese aqui pra gente conversar um pouco mais sobre o Instagram. Acho que é um tema muito requisitado. E é isso, espero que vocês tenham curtido mesmo. Tem informações aqui que podem fazer você crescer demais. O grande lance, né? O que o Riese vem falando há muito tempo, é constância, você tá lá o tempo todo, é você mostrar a cara, é você, cara, nos piores dias tá lá postando, tá lá fazendo as coisas. E é isso, acho que não existe segredo. Vamos colocar a mão na massa, vamos fazer as paradas. Espero que todo mundo cresça muito aqui no Instagram depois dessas dicas, comece a monetizar bastante. É isso, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do conteúdo. Nos vemos na próxima e o Scalecast fica por aqui.